E estamos de volta com Vida e Saúde nesta manhã de sábado, dentro do Novembro Azul, falando sobre saúde do homem, especificamente sobre o câncer de próstata. Entrevista que realizamos ao longo desta semana com o médico urologista Dr. José Davi Cartabil. Estamos reapresentando agora no Vida e Saúde. A gente estava falando sobre questões relacionadas à importância da detecção precoce, do monitoramento e as formas de tratamento, Dr. Cartabil, né? O que, se usa hoje, né, quando se diagnostica o câncer?
Bem, Flávio, a gente, depois de ter diagnosticado o câncer de próstata, a gente avalia a saúde do homem. Qual é o risco cirúrgico dele, qual é a idade dele, qual é a expectativa de vida, se ele tem a família constituída ou não. Tem vários fatores que o urologista avalia. Depois dessa avaliação, depois do diagnóstico dessa avaliação, a gente tem como fazer. Hoje tem um tratamento novo que a gente faz, que é a vigilância ativa. Não é não fazer nada, é acompanhar o tumor do paciente. Se o paciente tem um tumor com PSA baixo, um tumor que tem pouca porcentagem no fragmento da biópsia, a ressonância deu normal, a tomografia deu normal, a cintilografia deu normal, a gente pode acompanhar com biópsias seriadas, juntamente com o oncologista, juntamente com o radioterapeuta, então a gente acompanha e faz esse segmento. O paciente não se enquadrou nessa primeira opção terapêutica, a gente parte para as duas terapias que são, ou é a cirurgia, ou é a radioterapia. A radioterapia pode ser externa ou a braquiterapia que a gente usa. E dentro da cirurgia, a gente pode fazer uma cirurgia aberta, laparoscópica ou robótica. E isso aí a gente tem como opções de tratar. Quando a gente opta por radioterapia, às vezes a gente associa um hormônio, que o oncologista prescreve um hormônio. Aí é dado umas injeções ou mensais ou trimestrais por um período de um ano, dois anos, aí cada caso é um caso, que tem um índice de cura grande. Quando o tumor está com metástases, está fora do organismo, quando está com PSA muito elevado, a gente opta por tratamento apenas hormonal, que são injeções ou mensais ou trimestrais, como eu falei anteriormente.
E consegue fazer um bom controle da doença, sim, doutor?
Nessa fase da cirurgia e da radioterapia, sim. Na hormonioterapia, a gente procura dar uma qualidade de vida para o homem, mas o termo de cura já é um pouquinho menor. Não existe cura para essas novas drogas que se falam na mídia atualmente.
Pois é, essa é uma pergunta, se fala de novos procedimentos através de tratamentos e algumas pessoas tentam, porque ficam até desesperadas com o diagnóstico. Existe cura para o câncer de próstata?
Existe. Como eu falei, o câncer de próstata detectado na fase inicial, quando ele está dentro da próstata, a cura chega a ser em torno de 90%, com qualquer técnica.
Qualquer uma das técnicas. Aí o médico é que vai definir isso, porque também há muita especulação nesse sentido. O senso comum, a pessoa passou por um procedimento, vai lá dar uma opinião para o vizinho que está com o mesmo problema. Isso não é uma boa, não é, doutor?
Cada caso é um caso. Então, como eu te falei, depende da idade, das comorbidades do paciente, de onde que está o tumor, o valor, se tem alguma coisa associada. Então, cada caso é um caso. Então, o que é bom para um não é bom para outro. Às vezes, a cirurgia bem feita, aberta, é tão boa quanto a prostatectomia ou laparoscópica ou prostatectomia radical robótica, que está na moda atualmente.
E como tem sido a procura por esse tipo de procedimento hoje?
Depois do diagnóstico é grande. Hoje em dia, fora dos países desenvolvidos, a prostatectomia robótica está em plena ascensão. Mas lá eles não têm um problema de custo que nós temos aqui. Às vezes o custo de uma cirurgia é elevado. E ainda o Sistema Único de Saúde, ele não paga esse procedimento.
E nós temos aqui na região esse procedimento, doutor?
Aqui no estado do Rio Grande do Sul, a cirurgia robótica tem em dois locais lá em Porto Alegre. A cirurgia prostatectomia radical laparoscópica é feita aqui em Passo Fundo, eu não sei se Vacaria faz, e nos outros lugares faz a aberta, que também, para o paciente bem indicado, é tão boa quanto as outras cirurgias. O importante, Flávio, é dar o diagnóstico numa fase inicial, para você dar todas as o leque de opções terapêuticas para o paciente.
O senhor comentava que as pessoas se assustam muito com o diagnóstico e algumas querem fazer a cirurgia muitas vezes sem essa necessidade. De quem é essa decisão quando aparece o diagnóstico? É do médico, é do paciente, doutor? Como é que é feito isso?
Essa decisão é conjunta. Como o urologista tem uma experiência e usa dados da literatura, conforme o tumor do paciente, conforme a agressividade do tumor, tem essas opções terapêuticas. A vigilância ativa, normalmente o médico urologista, ele tem essa conduta, o paciente tem que estar querendo tomar essa decisão, e aí tem opiniões de outros colegas. Normalmente eu solicito uma avaliação do oncologista, às vezes do radioterapeuta, para não ter uma responsabilidade só minha. E também ele, quando opta para isso aí, ele assina um consentimento informado, que está bem orientado, que ele tem um câncer, naquele momento o câncer tem uma probabilidade muito pequena de dar uma complicação, mas ele tem que ter um segmento ou semestral com biópsias, mais de uma biópsia, mais de um outro exame complementar para a gente ter certeza que o tumor está localizado apenas na próstata e ele é pequeno. Se a gente ficar em dúvida, a gente pode fazer um marcador tumoral desses aí, genéticos, para ver se ele tem algum perfil. Hoje em dia a gente usa o Oncotype, que é um exame que tem, que a gente pega o fragmento da biópsia e manda examinar. Mesmo num paciente com 5% de fragmento que tenha tumor, se o Oncotype der sugestivo que ele tem várias de agressividade, é indicada a cirurgia.
E nesse caso da cirurgia, né, o senhor falava de complicações, como a pessoa poder ter disfunção erétil a partir disso, impotência sexual. Como é que fica essa situação para o paciente que fez a cirurgia, curou o câncer, mas fica com esse tipo de problema? Dá para regredir isso ou voltar a ter uma função ativa, doutor?
Dá. Em primeiro lugar, a gente tem que estar com o paciente curado. As duas complicações maiores do câncer de próstata é a disfunção erétil, a impotência, e a incontinência urinária, que dá em 10% a 15% dos pacientes, independente da técnica. Depois que o paciente está curado, a gente tem opções de medicamento, tem opções de injeções no pênis para a gente dar, e a opção de prótese peniana, que a gente tem para fazer para esses pacientes.
Ainda dá para reverter.
Dá para reverter.
Aqui uma pessoa pergunta, um jovem de 17 anos tem disfunção erétil, quem procurar e o que pode estar acontecendo?
Nessa idade, ele teria que procurar um urologista e aí teria que investigar. São N quantidades de diagnóstico que a gente pode ter, mas tem que se procurar uma ajuda médica.
Então é o urologista o profissional mais adequado para fazer essa investigação.
Isso.
Perfeitamente. Doutor, uma questão também que a gente ouve muito o pessoal falar, né? Existem alimentos que podem ajudar a prevenir o câncer de próstata? Se fala hoje da ingestão do tomate, né, das nozes, né? O pessoal tem muito hoje essa questão da alimentação, né? Já existem estudos que ajudam a você prevenir e dão essa comprovação?
Parece que a dieta mediterrânea, que não é só o tomate, que são azeite de oliva extra virgem, mais ingesta de peixe, mais ingesta de alimentos mais naturais, teria teoricamente uma prevenção. Mas na literatura, cada ano aparece um alimento. Um dia é tomate, outro dia é algum suco especial, mas na realidade não tem. Parece que quem tem uma dieta mais saudável, com alimentos mais daquela mediterrânea lá, que seria o tomate, nozes, azeite de oliva, teria uma chance um pouquinho menor. Mas a gente não pode confiar nisso, só nisso.
E aquele medicamento que está sendo especulado aí, né? Ou não é um medicamento, é algo que surgiu em São Paulo e entrou em debate nacional, fosfoetalonamina, se não me engano. O que o senhor tem a dizer?
Aquilo lá não tem nenhum benefício para nenhum tipo de câncer. Aquilo lá, por N motivos, um motivo lá, aprovaram ele. Eu tenho vários amigos de todos os centros aí, oncologistas, e todos os lugares que eles usaram aquela droga, os pacientes no câncer de próstata, eles tiveram que abandonar o estudo porque tiveram que voltar com as drogas anteriores.
Não ajudou em nada.
Não ajudou em nada. junto com a medicação, eu não recomendo, mas cada um acredita naquilo que...
Pessoas expostas a níveis de radiação muito frequentes, elas têm mais chance de desenvolver o câncer de próstata, doutor?
Tem, se fizer muito. Aí teria que, pacientes que fizeram radioterapia para câncer de colo, de cólon, de bexiga, tem uma predisposição a mais a ter câncer de próstata.
Quanto mais aumenta a idade, maior é a chance do câncer de próstata?
Maior, Flávio. Todo homem vai ter um câncer de próstata se chegasse com 100 anos. Só que esse câncer de próstata, ele é indolente, ele não vai causar morte, não vai causar problema nenhum.
E quando a pessoa tem dificuldade para urinar, está com o câncer, mas ainda não é recomendada a cirurgia, faz-se algum procedimento para melhorar isso, doutor?
Tem tratamentos para a gente fazer, ou nesse caso a gente pode indicar a cirurgia. Uma das causas, mesmo com tumor pequeno, se ele tiver uma próstata muito grande, a gente recomenda a cirurgia. Por quê? Porque a radioterapia também, se você for indicar um tratamento menos agressivo, que o paciente não queira cirurgia, a radioterapia tem que ter um tamanho de próstata. Se for uma próstata muito grande, não pode ser feito a radioterapia. Então, são casos que a gente indica cirurgia.
Que tamanho é normalmente a próstata?
A próstata é de 20 a 30 gramas, num homem de 40 anos. E ela aumenta com o tamanho com o paciente ficar mais idoso. Ela aumenta.
E a obesidade aumenta esse tamanho também?
Parece que aumenta. Parece que a intolerância à insulina faz com que aumente a resistência periférica à insulina, faz com que aumente o tamanho da próstata.
Perfeito. O senhor gostaria de passar algumas outras orientações, algumas dicas para os homens nesse sentido, para a gente concluir, doutor?
Que procurem o atendimento, que façam um exame de PSA, que depois faça o toque. O toque não deixa o homem... É um exame tão rápido, que é 5 segundos para fazer, não deixa ninguém menos ou mais homem. E fazer exames regularmente, né? Não só da próstata. Hoje em dia nós temos um crescimento grande da diabetes, a obesidade, o sedentarismo, e tudo isso aí, ó. Obesidade, sedentarismo, aumento da circunferência abdominal, aumento dos níveis pressóricos, estão dando uma patologia muito comum, que é a disfunção erétil. O homem está ficando impotente já com 50, 60 anos. Então, o que, que tem que fazer? Mudar o estilo de vida. Não existe nada milagroso. Não existe nada que o homem possa fazer que tome uma pílula que não vai ter mais isso. É mudança de comportamento, procurar fazer as revisões regularmente, depois dos 50, e conforme o paciente estiver tudo bem, anual, qualquer coisa, fazer de 6 em 6 meses, isso aí é individual de cada caso. Mas ele tem que chegar ao sistema de saúde, ter menos medo de ir no médico.
Perfeito. Doutor José Davi Cartabil, um grande abraço, obrigado pela presença aqui, nos trazendo todas essas informações.
Eu que agradeço, espero que tenha contribuído com alguma nova informação para os homens aí da nossa comunidade.
Com certeza. Doutor José Davi Cartabil, médico urologista, foi o nosso convidado, ele que atende todas as segundas-feiras em Lagoa Vermelha, no edifício do Sindicato Rural, ali onde está o consultório do doutor César Nezelo, né? Então o pessoal pode agendar a sua consulta, ali vai ter também, com certeza, maiores informações. E os homens que procurem o médico, né? Tirem esse tabu, esse preconceito da cabeça, é melhor ter saúde e viver bem do que qualquer outra coisa.
Saúde e bem-estar.
E vamos agora a uma dica de saúde na tua Rádio Cacique. Está chegando o Dr. Lênio Trenhago. Bom dia.
Muito bom dia. Hoje falaremos sobre os fatores que podem interferir nos exames de laboratório, alterando o seu resultado, sem que isso signifique uma doença. Idade. Com o passar do tempo, nossos rins perdem um pouco de sua função, podendo determinar a elevação da ureia e da creatinina, sem que isso signifique doenças. Estudar melhor a função dos rins com outros exames é elucidativo e imperativo. Gênero. Existe uma diferença significativa no resultado de vários exames entre o sexo feminino e o masculino. Posição. A posição em que o sangue é colhido pode alterar o resultado de alguns exames. Por exemplo, o colesterol é mais alto se o sangue for colhido em pé. A melhor posição para a coleta de todos os exames é a sentada. Dieta. Respeitar o tempo de dieta recomendado é fundamental, pois os resultados considerados normais com um jejum de no mínimo 12 horas. Pode atrapalhar, entre outros, a glicose e os triglicerídeos. Fumo. Ficar sem fumar no mínimo 3 horas antes da coleta. Álcool e café. O ideal é não ingerir bebidas alcoólicas 72 horas antes dos exames, pois o álcool pode aumentar os triglicerídeos e algumas enzimas do fígado, e a cafeína pode diminuir a glicose no sangue. Remédios. Sempre comunicar ao laboratório todas as medicações em uso, pois um simples AS infantil pode alterar a coagulação do sangue. Hora do dia. Devido ao jejum, o melhor horário é o da manhã. Porém, certas substâncias têm horários específicos para serem colhidos no decorrer do dia. Dia do mês. Muitas substâncias são modificadas de acordo com a fase do ciclo menstrual da mulher. Este problema já não existe com os homens. Período do ano. No inverno, ocorre um aumento do colesterol e dos triglicerídeos, pela mudança de alimentação. E no verão, a vitamina D está mais alta, pela maior exposição ao sol. Gestação. A gestante é uma paciente especial, devido às alterações hormonais e, com elas, de outras substâncias que ocorrem na gravidez. Exercícios físicos. Eles alteram a concentração de diversas moléculas do sangue, como o ácido úrico e o ferro, que aumentam, e a glicose, que diminui. Seguir as recomendações pré-coleta é fundamental para a fidelidade dos resultados. Viver é bom, mas com saúde.
Saúde e bem-estar.
Muito obrigado, Dr. Lênio, com mais uma importante dica de saúde para os nossos ouvintes. Nós vamos chamar o bloco comercial e, na sequência do Vida e Saúde, as participações dos nossos colegas Jaqueline Castro com uma reportagem especial e Rudimar Galvão trazendo a sua tradicional receita do dia para o final de semana.